Se eu não me engano, é isso o número lá. Mas é ali no pátio do supermercado, o Nagumo.
Ah, Nagumo. Tava fugindo o nome do mercado. Eu tava tentando lembrar o nome do negócio. Não é propaganda não, viu, Marcelo? É lembrar o negócio. Hoje ele tá todo de Led Zeppelin.
É isso aí.
O carnaval começou, hein? É, rapaz. É rock and roll do carnaval. É isso aí, gente. Maurício tá ali nos acompanhando também. Tá ali o pessoal tá falando. E assim, é legal porque as pessoas acabam sempre rotulando e acabam se sentindo inibidas, professor. Tem muito isso, né?
Tem sim, né? Ainda existe um grande tabu, uma grande coisas que falam sobre a massagem, porque a massagem terapêutica não pode ser atrelada a outros tipos de massagem. Por exemplo, casa de massagem, você vai fazer um outro tipo de massagem lá. Não vai ser uma massagem terapêutica voltada para você cuidar da sua dor, para você cuidar da sua qualidade de vida. A massagem tailandesa, muita gente associa a massagem terapêutica a isso. Não é isso. Tá? O homem, a mulher, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, pode ficar tranquila que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Nós somos massoterapeutas, nós somos terapeutas voltados para a área da saúde. Não vamos mexer com essas coisas de casa de massagens, porque ainda há um cruzamento de informações que uma coisa é igual a outra. E não é. Há uma grande distância entre as duas coisas. Tá?
É legal lembrar sempre disso, né? Porque existe um afastamento. Uma coisa não se relaciona à outra.
Não, nada a ver uma coisa com a outra.
Legal.
Tá? Então é importantíssimo a pessoa se cuidar.
Anote aí, 996976169 é o telefone da Thor. Nós estamos chegando ao final. Passa rápido essa hora, hein? Rapaz, coisa passa rápido.
E eu vou voltar outras vezes no programa, se Deus quiser, aqui no programa, para falar mais sobre a massagem terapêutica.
Unidade Mauá, chegou ali, professor. Ah, tá vendo? O pessoal é rápido, hein? Eu fui. Unidade Mauá, Barão de Mauá, 3232.
Obrigado, falei professor. Certo, tá vendo?
Obrigado, professor, que Deus abençoe. Daqui a pouco eu vou comer um escondidinho de carne seca lá do Bar de Javá, Ribeirão Pires. E eu quero encerrar aqui este programa de hoje. Quando você comemora a morte de alguém, foi você mesmo quem morreu. Que Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado por tudo.
ABC. Rádio ABC. Rádio ABC. A equipe de esportes Ismael Alves transmite neste sábado, a partir das 14h30 da tarde, o jogo nacional em Santo André.
Santo André do coração.
Nacional e Santo André, direto do estádio Nicolau Alayon, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Nacional e Santo André, é a Rádio ABC acompanhando os jogos do Ramalhão no futebol paulista.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana aqui na Rádio ABC.
Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota10. Proteger a infância é acreditar no futuro.
O Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagens. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Encerrando aí o ciclo da madrugada, nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova lá atrás. Tudo isso começou com o Valdeci Matioli, no Madrugada Especial. Encerrou agora aqui com o programa Leandro Lopes. Nós estamos aqui todos apostos na mesa de som. O nosso querido Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você. Todo feliz hoje, em ritmo de carnaval. Lá nos telefones, o Danilo e a Suzete e o Rocha hoje também lá. Aqui nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Nós estamos aqui hoje todos reunidos nessa manhã de sábado, uma manhã muito bonita, previsões de São Paulo de 20 a 26 graus, para falar sobre obsessão e desobsessão. Conosco aqui hoje o nosso querido Oswaldo Gimenez. Oswaldo, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês, aprendendo junto.
O Oswaldo está aqui porque ele vai falar sobre obsessão e desobsessão. Um grande trabalhador da Sociedade Espírita José Domingos Bueno, de Santo André. Ah, esse programa aqui é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, também aqui de Santo André. E você pode participar. Você liga para cá no 44-35-9020. Pode ligar também no 997-666-555. Aliás, nesse telefone celular você também manda mensagens via SMS ou WhatsApp. 997-666-555. Você pode escrever para a gente se você preferir. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook Live aqui da Rádio ABC. Você nos acessa aqui, você nos assiste com as imagens aqui pelo estúdio ao vivo, Facebook/Rádio ABC 1570. Muito bem, ainda muito se fala sobre a obsessão espiritual, as causas da obsessão, os tratamentos. Hoje nós estamos então preparados para estudar esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Oswaldo, a gente começa perguntando para você a respeito do que é obsessão, porque essa palavra é uma palavra que muito se fala nas casas espíritas, uma palavra que virou até de uma forma corriqueira. As pessoas começam a falar, a pessoa está obsediada, não sei o quê. O que é obsessão, Oswaldo?
Obsessão no sentido espírita, não é? Da palavra, não é? Então, o codificador do espiritismo, Allan Kardec, no seu trabalho, ele reservou um espaço muito importante para que nós entendêssemos o que é obsessão. Então, para ficar na palavra de Kardec, tem duas linhas que estão no Livro dos Médiuns, embora ali ele trate mais especificamente sobre o problema de obsessão entre os médiuns, né, e no exercício da mediunidade, né? Mas dá um contexto geral. Ele diz assim, no capítulo 23, itens 237 a 240, eu fiz um resumo, ele define de maneira geral a obsessão. Trata-se do domínio de alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas.
Quando você fala obsessão, é o domínio, né? Você está reproduzindo aí o que Kardec falava, né? Falou e deixou isso registrado. O domínio que um espírito exerce sobre algumas pessoas significa que a pessoa fica sem domínio da sua vida, da sua consciência plena?
Naquele momento ele perde aquele poder que todos temos, né, sobre os nossos atos, nossos pensamentos e nossas palavras. Pode acontecer de a criatura passar por um processo obsessivo e pode demorar um tempo maior ou menor. Não existe processo obsessivo definitivo. Então, na medida em que o obsediado ele se fortalece, ele se liberta, com ou sem auxílio, geralmente necessitando de auxílio, né? Daquele concurso fraterno, né? De pessoa para pessoa, de espírito para espírito.
8 horas e 6 minutos, se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui na ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o tema obsessão e desobsessão. Marinho, um espírito que influencia outras pessoas, essa é a característica, vamos dizer assim, de uma maneira bem genérica do que é obsessão. Mas isso acontece só com pessoas que são ligadas a profitentes da doutrina espírita, só o espírita que recebe influência de outros espíritos?
Bom dia ao nosso ouvinte, bom dia amigos aqui do estúdio, bom dia Toribe. Essa questão da influência espiritual sobre os encarnados e até mesmo a influência espiritual entre os desencarnados e a influência entre nós encarnados um para com o outro é uma coisa muito comum, né? Todos de alguma maneira somos influenciados e todos influenciamos, né? Por quê? Nós como espíritos imortais, nós temos as nossas ideias, temos as nossas convicções, temos as nossas experiências, né? E muitas vezes queremos passar para o outro aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos, né? Isso ainda sem considerar a ideia de quando um quer manipular o outro, né? A coisa torna-se mais grave quando entre nós, seja encarnados ou desencarnados, nós queremos influenciar alguém a fazer alguma coisa que nós queremos que ela faça, né? Aí, evidentemente, aquilo que é uma influência que às vezes até poderia ser benéfica, com um bom conselho, por exemplo, né, acaba se tornando efetivamente alguma coisa ruim, né? E conforme a intensidade que isso aconteça, isso transforma na tal obsessão, né? Então, a questão da influência espiritual acontece com todo mundo, com espíritas, não espíritas, ateus, né? Porque faz parte da natureza humana, de alguma maneira, nós transmitirmos aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente quer e exercer essa capacidade negativa, às vezes, de querer manipular o semelhante.
Muito bem, 8 horas e 9 minutos, nós estamos aqui na ABC com o Semeando a Boa Nova. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos hoje falando sobre obsessão e desobsessão. Está aqui conosco o nosso companheiro Oswaldo Gimenez, atuante tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno, aqui de Santo André. Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos aí, Clarissa, nas redes sociais?
Bom dia, Toribio. Bom dia aos ouvintes. Só já mandando um bom dia, então bom dia a todos. Mandar um abraço para Simone Pimentel e Ivana Galindo.
Muito bem, está aí você que nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova. Manda a tua mensagem para a gente aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar da pergunta para você responder hoje aí para a gente. Pergunta a tema do dia. De qualquer maneira, hoje estamos falando sobre obsessão e desobsessão. Oswaldo, o nosso mentor, que a gente tanto fala nas casas espíritas, ele também pode exercer obsessão sobre a gente?
O mentor? Não.
Não, né?
Não. Mentor é aquele que orienta para o bem, para o progresso. A sua força está no amor que ele dedica àqueles que estão sob a sua responsabilidade, né? Naquele momento, né, de evolutivo. Então, jamais...
Depare uma obsessão. Obsessão.
Por isso que dizem que todo espírito pode ser um obsessor. Não, não é verdade. Nós temos a classe dos espíritos, conforme Kardec nos diz, na escala espírita, né? E temos aqueles que, se temos aqueles que necessitam de apoio e amparo para evoluir, nós temos também aqueles que ajudam e orientam e conduzem para o progresso os que estão abaixo da sua evolução espiritual.
Turíbio. 8 horas e 11 minutos, Fernando.
E a diferença do obsessor para o nosso mentor é que o obsessor tenta impor a vontade dele. Já o nosso mentor, os nossos espíritos bondosos que têm a incumbência de cuidar de nós, eles respeitam o nosso livre arbítrio. Eles respeitam a nossa escolha. Certamente eles nos orientam, passam informações e tal, mas respeita. Se eu quero ir por esse caminho, ok, você tem o direito. Porém, as consequências não serão muito boas se o caminho escolhido não for muito bom. E se você optar por uma boa conduta, um bom caminho, obviamente você vai ter os frutos desse bom caminho. Então a diferença entre o obsessor é aquele que impõe a vontade dele. Já o nosso mentor é aquele que respeita e nos orienta para o bem.
Muito bem. 8 e 11, e você aí? Você sente que o seu mentor te orienta? Essa é a nossa pergunta de hoje. Responde para a gente aqui, 4435-9020 ou 997-666-555. Liga para cá, dá sua opinião, esclarece sua dúvida. Se você quiser, manda mensagens via o SMS ou também via WhatsApp, 997-666-555. Se você ainda quiser, vai lá na nossa página no Facebook Live e posta lá o seu comentário, a resposta para a pergunta de hoje. Você sente que o seu mentor te orienta? Nós estamos aguardando o seu contato. Compartilhe a nossa página do Facebook aí com seus contatos. Estamos aguardando o seu contato. 8 horas e 12 minutos. Oswaldo, a gente fala de obsessão, dos espíritos, etc. O espírito está nos acompanhando, fazendo, influenciando a gente, etc. Toda obsessão é causada por influência do espírito?
Não. Aliás, na abertura, o Marinho abordou de uma maneira muito objetiva alguns aspectos desse assunto, né? Muito, muito bem abordado. Nós temos comumente, quando falamos obsessão, principalmente quando se trata de recepção de pessoas no centro espírita, nós temos sempre essa ideia que o obsedado é uma pessoa e o obsessor é um espírito, e acabou. Não é verdade, né? Então nós temos pelo menos 4 situações, né, que nós colocamos aqui, que além a 3 a mais do que esta, né, que é a comumente abordada, né, que é de encarnado para encarnado.
Deixa eu entender, Oswaldo. De uma pessoa que vivinha, né, para uma outra pessoa também.
Para outra vivinha também.
Vou chamar assim.
Isso. Então, como é que se dá isso aí, né? São ideias fixas, né? Espíritos que têm uma maneira mais forte de se expressar, de se impor, e vai impondo as suas ideias aos outros, né? Os outros, com a ideia ainda não muito fortalecida, vão aceitando. E quando essas ideias não são boas, então conduzem para um resultado ruim. Então aí já se configura um estágio de obsessão. Né? Temos a questão do encarnado para o desencarnado.
De uma pessoa aqui, viva, cumprindo a sua tarefa.
Obsediando um desencarnado.
Essa pessoa fazendo obsessão para um espírito,
para um desencarnado. Isso acontece mais comumente do que nós imaginamos. porque são pessoas que conviveram e uma sempre influenciando a outra negativamente. E então passaram anos ou uma existência, às vezes até, não é? Dentro dessa condição. São espíritos que se impõem e não são imposições pelo lado positivo, são pelo lado negativo, né? Induzindo, inclusive, a coisas que não são boas. E aí desencarna. Aquele que desencarna, que estava sendo obsidiado, né? Encarnado para encarnado, né? Ele desencarna. E no mundo espiritual, ele ainda padece de uma certa dependência daquilo, não é capaz de fazer sozinho, né? De ainda o seu livre-arbítrio não leva para uma conclusão boa, construtiva. Então é configurado também como uma obsessão.
Aí passa a ser de
encarnado,
para desencarnado.
O encarnado alimentando e sendo alimentado pelo pensamento, porque morreu, não acabou, né? A vida continua. Então, continua estabelecido esse vínculo negativo. Pode acontecer. E também do desencarnado para o encarnado.
O espírito lá, tá, lá no plano espiritual, influenciando aqui quem está vivo aqui.
O desencarnado para o encarnado. Esse é o mais comum, né? E esses tipos de desencarnação, o Kardec, ele coloca... Ainda falando sobre o problema de obsessão e desobsessão entre os médiums, né? Ele coloca como simples, pode ser uma obsessão simples, uma fascinação ou uma subjugação. Então são aspectos da obsessão que a gente deve considerar cada um pelo seu resultado, pelo que está ocasionando, né? Então, obsessão, posso estender nesse aspecto?
Sim, claro, explicando aí para a gente, né?
Então, obsessão simples. Essas são espíritos que eles se inserem no meio onde estão os encarnados e procuram fazer confusão, né? Eles se intrometem nas coisas, querendo mudar as opiniões. E se as pessoas não tem um pensamento firme, centrado, ligado cristamente com as coisas boas, acaba entrando. Então são fascinações simples, e como o próprio nome diz, não é muito difícil o tratamento.
E aí vai evoluindo até as mais complexas, é isso?
As mais complexas.
Né? Pode evoluir até onde, Oswaldo?
Mas em outros aspectos, né, fascinação. Então o Kardec diz, ele fala de ele coloca no livro dos Médiuns uma frase que eu fiz a transposição aqui para não perder nenhuma palavra. Diz assim: a fascinação tem consequências muito mais graves do que a obsessão simples. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento da pessoa. Diz ainda Kardec que o obsessor consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação, né? Então, tipo assim, Jesus foi muito bom, mas você ainda acredita em Jesus?
Entendi.
Tipo,
sugerindo,
né? Deus é bom, né? Todo mundo diz que é bom, a religião diz que é bom, mas tem tanto mal na Terra. Será que ele é tão bom assim? Eu estou dando pequenos exemplos que podem criar essa fascinação e a pessoa vai ouvindo no seu íntimo, né, essas sugestões, e acaba catando isso como verdade.
Ô, Oswaldo, só para a gente fechar então, nós temos aí, você falou de quatro tipos de obsessão.
Ah, faltou.
Só para a gente fechar, você falou daquele que está aqui na Terra, para quem está no plano espiritual, do plano espiritual para quem está aqui na Terra, de quem está aqui na Terra para quem está aqui na Terra, e pode acontecer também entre os próprios espíritos.
Entre desencarnados. É isso, Turíbio.
Muito bom. 8h20, em ponto, aqui no Digital da ABC. Nós vamos aqui... A Marinho, você queria falar alguma coisa, Marinho?
É, eu queria dar contar uma historinha, pode?
Pode. O nosso contador de história aqui fora, esse game é o Hélio.
Hoje eu vou pegar o bastão do Hélio aqui e vou contar causa aqui, sabe? Mas eu queria trazer um exemplo, numa das circunstâncias que o seu Oswaldo falou agora, que eu acho que é oportuno que eu introduza esse exemplo agora, para a gente não perder a ideia que o senhor estava desenvolvendo, sabe? Que é o seguinte, nas casas espíritas em geral, nós temos as nossas reuniões em que procuramos, de alguma maneira, aprender com os espíritos que vêm se comunicar ali, né? Chamamos hora de reunião de assistência espiritual, chamamos reunião de desobsessão, chamamos reunião de desenvolvimento mediúnico, tem vários nomes que a gente dá aí, mas na história, a essência... São aqueles que já partiram para o mundo espiritual, que em certas circunstâncias, organizados, né, pelos dirigentes espirituais do centro da casa, vêm lá conversar com a gente. E eles chegam nas mais difíceis circunstâncias, né? Outro dia apareceu lá uma entidade, né, dizendo que ele não aguentava mais, porque ele tinha já morrido e a mulher dele que estava viva não deixava ele em paz. Não, caso real, né? É bom.
Esse é o divórcio mais difícil de ser tratado, né?
Um jantar, outro tá aqui. Não, ele dizia, ela vive me chamando. E tá me xingando porque eu fui embora, porque eu deixei ela sozinha, né? Eu não aguento mais. Quer dizer, então eu lembrei desse caso que, com o devido respeito, né? Porque a entidade estava sofrendo na realidade com aquilo. Como se nós pudéssemos até fazer alguma coisa, porque normalmente a gente não sabe quem são as pessoas, né? Mas aí está um exemplo real disso que o seu Oswaldo colocou, de como que nós aqui, vivinhos da Silva, né, encarnados, como nós espíritas dizemos, podemos atrapalhar a vida de alguém que já partiu e está lá naquilo. Quer dizer, pode ser uma obsessão simples, como estava bem colocando. Depois, aliás, eu gostaria que o seu Oswaldo concluísse a escala da gravidade aí das obsessões, né? Mas esse caso é um típico caso de obsessão simples, né? De alguém que já partiu e não tinha paz lá, porque ele não conseguia tirar do pensamento dele a mulher. Ele recebia pelo pensamento dele tudo que a mulher mandava para ele, né?
Muito bom. A Clarissa, parece que tem uma pergunta chegando de ouvinte aí, né, Clarissa?
Nesse sentido que o Marinho está comentando, o Ricardo Léo Neto, ele fez um comentário. Ele falou que parece, na opinião dele, que se o obsessor não respeita o nosso livre-arbítrio, parece que ele tem maior chance de se efetivar a influência que ele tem do que nosso mentor, que respeita. É isso mesmo? A gente está mais à mercê de espíritos obsessores do que nosso mentor, porque um respeita o nosso livre-arbítrio e o outro não?
O nosso mentor...
Pode, Oswaldo, por favor.
O nosso mentor, ele só nos deseja o bem. E nem sempre nós desejamos o nosso bem. Ou ainda não temos uma condição, não temos um discernimento suficiente, né, para fazer resistência às sugestões negativas. Então acontece muitas vezes, né, que nós somos obsidiados, o nosso mentor está ali, realmente a palavra que você falou é muito importante, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós, quando aceitamos a sugestão do nosso obsessor, nós estamos criando sintonia com ele. Então, nós estamos nos nivelando na sintonia com ele, porque aceitamos aquilo, né? Se alguém quiser te dar um presente e você não quiser receber, você não é obrigado a receber o presente. E aí, se você não quer receber o presente, de quem é o presente? De quem estava ofertando, né? Então nós não temos que... Aí seria um presente negativo, né? Quer dizer, não temos nenhuma obrigação de receber e aceitar. Temos que fazer resistência para nos fortalecermos contra os processos obsessivos, fazermos resistência às más inclinações que nos são sugeridas, né? Fazer essa resistência e procurar fazer o bem.
Marinho.
Eu achei muito inteligente essa pergunta do professor Ricardo, né? E aqui me ocorre uma circunstância que eu gostaria de comentar, né? Eu acho que ele tem razão, sabe? Porque, veja, vamos pegar isso e detalhar um pouco mais essa história, né? Vamos fazer de conta que nós temos um filho, né? Aí na faixa dos seus 15, 16 anos, mais ou menos, né? E vamos imaginar que este filho está sob a influência de más companhias, né? E nós, como pais, né, começamos a dar conselho para o filho, né? Quem que ele vai ouvir, né? É aquilo que o seu Oswaldo acabou de falar. O filho vai ouvir aquele que ele quer ouvir. Ele vai ouvir aquele que tem mais afinidade.
Ele está propenso, né?
Ele vai ouvir aquilo que está no coração dele, né? Então, na realidade, espiritualmente acontece a mesma coisa. Porque, na realidade, os dois trabalham de maneiras diferentes, né? O obsessor, ele atua de maneira direta no pensamento. Ele joga ideias, ele conhece a intimidade, muitas vezes, daquela pessoa que ele está influenciando, e joga ideias que ele sabe que serão agradáveis para aquela pessoa, né? E a comunicação é direta. Agora, já o mentor, o que o mentor faz? Ele atua de maneira diferente, né? Ele começa a fazer a pessoa perceber que ela está sob uma influência ruim, né? Então, são armas diferentes. Um usa a arma do assédio, através do pensamento, usa a arma da influência direta, indo ao encontro daquilo que a alma do encarnado quer fazer, né? É como se eu quisesse comer um pedaço de bolo, né? E eu estou resistindo. De repente chega um obsessor que não quer me ver magrinho, pega e fala: meu, pô, para com esse negócio, come o bolo que você quer. Quer dizer, olha, um empurrãozinho só para mim comer o bolo que está faltando.
Tem, né? Direito, né? Tem direito, mas... a vida é curta.
Agora, o mentor, ele vai fazer diferente. O mentor vai chegar e vai falar: olha, não faça isso, por causa disso, por causa daquilo, e deixa a gente tomar a decisão, né? Então, não se trata de questão de vantagem ou desvantagem. Se trata, sim, na realidade, de saber aonde que está o nosso coração. Porque quando o nosso coração está num lugar bom, aí o mentor leva vantagem. Porque aí ele pega, o obsessor não alcança, né? Esse é o grande trabalho da Casa Espírita e das religiões, que é transformar o nosso coração.
E levando em consideração, né, Marinho, Oswaldo e pessoal da mesa, levando em consideração o seguinte, que a dor, ela é um instrumento de progresso. Porque a dor é um instrumento de progresso, ela faz parte da nossa evolução. E então é permitido muitas vezes que você sinta a dor para que você valorize o que é bom. Vamos pegar o exemplo do bolo, que é um exemplo que parece tosco, mas não é tosco, né? Porque você, diante de um prato de comida, todos nós exageramos naquilo que nos dá prazer. E os obsessores, não são aqueles que não nos querem bem, muitas vezes fazem, é muito fácil fazer a gente exagerar naquilo que nos dá prazer. Vai, você tem direito, não, imagina, a vida é curta, aproveita, né, come, né, faça. E isso, quanto com o outro lado, como seria o nosso médico, por exemplo, né, que vamos colocar entre encarnados, você vai lá na consulta e fala: meu, você tem que parar, você está exagerando no sal, você está exagerando no açúcar. E o outro lá, imagina, é só um pedaço. Então, quem é que vai vencer, né, no final das contas? Vai ser a dor. Porque a hora que doer, se adoeceu, você vai procurar o médico. Né? A hora que você se sentir mal, você vai procurar quem é que você vai ouvir naquela altura. Para quem que você corre quando não deu certo? O adolescente corre para onde quando não deu certo na rua? Para a casa do pai, para a casa da mãe. Aí ele fala: puxa, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão, certo? Quer dizer, então você precisa muitas vezes do oposto, experimentar o oposto para que você valorize aquilo que é real.
Agora, Hélio, aproveitando o que você está falando, o que, que é, o Oswaldo agora há pouco falou a respeito desses graus de obsessão, não sei o quê, Mas a gente escuta uma palavra no meio comum dizendo assim, a pessoa está com encosto. O que, que é isso, encosto?
Então, quando você chega no plano espiritual, é mais quando você chega numa cidade estranha, você chega a ser perdido. Se você chega lá sem nenhuma orientação, né? Numa cidade, você pode ficar na mão, muitas vezes, de pessoas não... que vivem naquela localidade. Vamos pegar um exemplo assim, local, assim, terra a terra. Você vai lá, você pode ficar na mão de bandidos, de pessoas ruins, que começam a te manipular, começam a te utilizar. E o encosto, muitas vezes, ele é um instrumento de um espírito um pouco mais sabido, né, que pega um dos espíritos lá despreparados que se encontram lá desencarnado e coloca ao lado de alguém que ele quer prejudicar, né, aqui na Terra. Então ele encosta, ele não sai, fica...
Obsessão leve.
Fica do lado dele aí, fica do lado dele. E esse ficar do lado dele parece que não tem nada a ver, mas ele começa a passar todas as suas... aquilo que ele está sofrendo, ele começa a passar para o outro, você começa a sentir dores, começa a sentir uma doença, essas doenças... É mais comum, você começa a sentir um desconforto muito grande. E não é seu desconforto, é desse encosto, desse espírito que ele ficou, está do seu lado, aí está te acompanhando. Muitas vezes você vai auxiliá-lo, porque você leva ele para tratamento. Quando você vai para tratamento, ele é tratado e ele é tratado também.
Ajudado também.
E vai ajudar a ambos, né?
8:31, nós vamos fazer uma paradinha por aqui, mas vamos deixar uma pergunta para o Oswaldo responder no nosso retorno. Oswaldo, que tipo de espírito pode provocar uma obsessão no espiritual? Você vai responder no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica por aqui, 44-35-90-20-997-666-555. Inclusive, para você mandar mensagens de WhatsApp e SMS, nós estamos aguardando o seu contato. Se você está nos assistindo aqui pelas câmeras do Facebook Live, posta aí no seu comentário, compartilhe a imagem com a sua rede de contato no Facebook. Fala para eles, chama eles para assistirem também. Voltamos já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas e 33 minutos, estamos retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre obsessão e desobsessão. Estamos recebendo aqui com muito carinho Oswaldo Gimenez, atuante tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno de Santo André. Bom, Oswaldo, tenho deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo. Que tipo de espírito pode provocar uma obsessão espiritual?
Estou me socorrendo de novo no Kardec, porque... além das experiências que nós temos no centro, anos e anos, né? Mas é sempre bom ficar em questões fundamentais com o mestre, né? Ele diz na questão 242 do Livro dos Médiuns que a obsessão, em qualquer dos seus graus, sendo sempre o resultado de um constrangimento, e não podendo jamais esse constrangimento ser exercido por um espírito bom, identifica-lhe a inferioridade de que ainda é detentor. Uhum. Pois um espírito bom jamais se envolveria em negatividades. fosse o seu objeto, né, de interesse encarnado ou desencarnado.
Oswaldo, você, agora há pouco a gente falou aqui de encosto, tá, e você estava explicando para a gente, você explicou agora há pouco, respondendo uma outra pergunta, a respeito dessas obsessões que começam no estágio muito leve, tipo do encosto, é que o Hélio falou agora há pouco, e você falou assim, e vai até a possessão, né? Mas tem estágios intermediários também? Como é, se a gente pudesse sintetizar, resumir para o nosso ouvinte as etapas da obsessão, as graduações, quais seriam?
Seria mais especificamente as gradações, né?
Isso, gradações, isso.
Então, nós temos a obsessão simples, conforme nós dissemos, né? Que é quando um espírito... Ele se insere no teu pensamento, você emite um pensamento negativo e ele se aproveita daquilo. E para fazer uma confusão, para fazer alguma coisa, porque desde que a definição de Kardec, o obsessor nunca é um espírito bom, né? Ainda, não é? Então, mas são coisas simples. Às vezes a pessoa procura um centro espírita e se diz para ele assim, você está com um encosto, né? Como o Hélio falou ainda há pouco, né? Então, uma orientação, um tratamento de passes, geralmente resolve, né? Agora, a fascinação é muito mais grave, porque o espírito, ele começa a criar ideias que o obsediado, ele começa a adotar aquelas ideias como verdades. Eu estava até falando sobre Deus, questionando, confundindo a mente do receptor, não é? E de repente, o fascinado, ele começa a adotar como coisas reais aquilo que não é real. Como coisas boas, as que não são boas, não é? Como coisas superiores, coisas que não são superiores, não é? Confundido, né? Confundido naquela influenciação, né? Se Deus fosse bom, teria tanto sofrimento no mundo? Quer dizer, são raciocínios muito acanhados ainda, né? Então, quando nós vamos nos esclarecendo da espiritualidade, então essas questões elas vão ganhando um outro contexto.
Essas sugestões, olha, dá uma sugestãozinha assim, como é que é? Bem leve, né?
Bem de leve.
Uma sugestão, né? Aquela criança ali, olha, porque ela está sofrendo assim? Como é que é?
É mais ou menos assim.
Então começa com a obsessão leve e vai indo.
Vai indo. Agora, a questão, velho, que o Turibe falou por último, que é da possessão. Hoje não se usa mais esse termo, né? Tempo de Kardec ainda se usou, depois se substituiu, né? Não possessão, mas subjugação. Porque possessão daria a ideia de dois espíritos habitando um corpo só, posse, né? E isso não pode existir, né? Pela natureza não pode existir. Então, a natureza criada por Deus, né? Cada corpo, cada espírito. Mas pode haver a subjugação, onde um espírito, através das suas ideias fortalecidas no mal, né, naquele desejo, né, de muitas vezes, se não a maioria das vezes, por vingança, né, ele subjuga. E como é que ele subjuga? Porque ele encontra receptividade no coração e na mente do subjugado, né? Então, processos de vingança, quando aquele que hoje é obsedado, ele tem complexos de culpa, ele está trazendo complexos de culpa que são explorados habilmente pelo obsessor. Então, são processos de grande sofrimento, tristes sofrimentos, né? Que só o tempo e o exercício do perdão, da reconciliação, né? da aplicação do cristianismo naquilo que Jesus ensinou, né? E exemplificou, é que pode fazer com que se diluam, né? esses liames, né, do passado.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do perdão aí, mas daqui a pouquinho, Fernando.
Turiba, eu só queria acentuar um pouco o conceito que foi colocado de possessão, e Kardec não usa no próprio Livro dos Espíritos essa definição, essa gradação, como foi colocado aqui, da dos tipos de obsessão: simples, o por fascinação e o último por subjugação. E Kardec é muito claro em colocar que ele não utiliza o conceito de possessão, porque tem duas questões. A primeira é que a possessão parte do pressuposto que existem espíritos que foram criados para o mal. E nós no Espiritismo sabemos, nenhum espírito foi criado para o mal. O indivíduo pode estar ainda fazendo mal, ok? Mas ele não foi criado para isso. E um dia esse espírito vai ser tão bom quanto Jesus foi, como nós também. É um processo evolutivo. O outro quesito é a questão da possessão, como o Oswaldo colocou muito bem. Um espírito não toma um corpo que já é habitado. Ele pode sim se aproximar cada vez mais, inspirar e conduzir muitas vezes a outra pessoa, mas não existem dois espíritos num único corpo. Isso não é possível.
8 horas e 40 minutos, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre obsessão e desobsessão. Você liga para cá, participa, 44-35-9020. 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí. O telefone fixo, 44-35-9020. 997-666-555. Manda mensagens para a gente via o WhatsApp e também via SMS. Se você preferir, passa lá na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC. E além de assistir aqui a imagem do estúdio pelas câmeras da ABC, você também manda mensagens, curte a nossa página, compartilha com a sua rede social. Nós estamos aguardando o seu contato. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao Livro Espírita. O Livro Espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Semana passada, nós tivemos duas ganhadoras, a Neide Scarmella e a Vanessa Terra. Parabéns a elas, ganharam os livros na semana passada e vão retirá-lo lá no Lucro Espírita, O Semeador. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar aqui o ganhador ou a ganhadora do livro da primeira hora de hoje. Hoje nós estamos falando sobre obsessão e desobsessão. Semana que vem vamos receber aqui o Durval Rezende com o tema Respeitando as Opiniões Contrárias. E todos aqueles que ligam para cá concorrem como um livro, como um brinde ao Livro Espírita. Lembro você também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem um apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer ser um apoiador da gente aqui, como faz a Superbanca, entre em contato conosco. Oswaldo Gimenez, atuante tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingos Bueno, é o nosso convidado de hoje. Clarice, como é que nós estamos nas redes sociais?
Libra, tem bastante perguntas de ouvintes aqui, mas antes queria mandar um abraço para Regine Del Russo, Cecília Célia, Rose Caio, Inês Pascoal, Odenival Lisete e Heitor Buozzi. Vou passar pelas perguntas, tem bastante perguntas. A primeira é de um ouvinte de São Bernardo, Hélio. Ele não se identificou, mas eu sei que ele está na nossa audiência, mandar um abraço para ele. Ele gostaria de saber se o pai, que já faleceu, pode voltar. Existe a imortalidade?
Com o nome dele mesmo? Desculpa.
Ele não se identificou.
Ah, não se identificou.
Ele é São Bernardo.
Então, querido ouvinte, é um tema bastante recorrente aqui, né, no nosso programa. Nós estamos falando sobre a imortalidade aqui, né? Os espíritos, a morte não existe. A morte não existe no sentido em que se imagina. Aquele princípio de que se morto cão, morto a raiva, né, que as pessoas falavam sempre, e não é verdadeiro. Então, uma vez a pessoa, ela desencarna, ela perde o corpo físico, mas ela continua existindo enquanto espírito. Quanto ao fato dele poder voltar, certamente ele voltará. Só não sabemos quando ele poderá voltar, em que momento que ele vai voltar, mas certamente ele voltará. E só não voltaria se ele fosse um espírito já, um avatar, um espírito assim de que não precisasse mais reencarnar, que talvez acredite que não seja o caso. Não seja o caso do pai dele. Então o pai dele voltará um dia, né? quanto a possibilidade dele ter influências sobre ele, o pai dele influenciá-lo, ou ele influenciar o pai dele, é o assunto que nós estamos tratando hoje aqui. É perfeitamente possível, que ele possa mandar mensagens para o pai dele, mensagens através de oração, através de mentalmente, por vários meios ele pode chegar até o pai dele ainda e mandar, fazer com que o pai dele ainda o ouça, né? E o pai dele poderá se fazer ouvi-lo também por ele, também por diversas formas, né? Inclusive durante o sono físico. Quando ele estiver dormindo, ele poderá também ter, é possível também, ele poderá encontrar-se com o pai dele, conversar com o pai dele, enfim. Então, esse, o pai dele continua vivo, né? Essa é a verdade, né? Só não tem o corpo físico, né?
Então, Fernando, tem uma pergunta da Maria de Santo André. Ela comentou que precisou tomar uma decisão que foi bom para todas as pessoas à volta dela, mas está sendo muito difícil para ela, porque ela não está conseguindo ter paciência e sabedoria para lidar com o que está acontecendo. Até ela comentou que ela está sofrendo bastante. Ela tomou uma decisão que era para o bem de todos, mas para ela foi muito difícil, porque ela não tem controle, enfim, ela tem uma dificuldade com a situação de cuidar de um parente que se encontra adoentado. O que a gente poderia dizer para ela?
Olha, Maria, o que eu posso passar é aquilo que eu passei. Eu tive, lamentavelmente, uma situação muito semelhante e foi muito difícil para mim, que foi com a minha mãe. Ela padeceu de Alzheimer e chegou um certo momento que eu tinha que ser o cuidador. A minha família é muito restrita, muito pequena, e praticamente eu e minha esposa que assumimos esse papel. E é uma doença que ela vai o quê? Aumentando o processo de demência, de esquecimento e de dependência da pessoa. E cada vez mais fica mais dependente e você tem que o quê? Suprindo essas necessidades a ponto de chegar um certo momento, você sozinho é incapaz e precisa sim de ajuda. Então é importante você buscar ajuda junto aos familiares, buscar ajuda também a profissionais, aos médicos, a cuidadores, porque é muito necessário. Você deve ter alguma atividade também, né? E isso leva tempo, você tem que fazer o seu trabalho. No meu caso eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, a minha esposa também, não podia deixar minha mãe sozinha em casa, então precisava de ajuda de outras pessoas. Então sejam familiares ou cuidadores. E chega um certo momento que, se a pessoa está enferma, nós levamos essa pessoa ao hospital. Nessa questão do quê? De cuidados, há locais hoje onde você pode o quê? Muitas vezes encaminhar. Estou falando isso porque é muito doloroso a decisão, se for o caso, eu não sei, de você encaminhar esse parente para um local que tenha um cuidado adequado. Imagine, a pessoa tem que ficar tomando alimentação via sonda. Você não está em casa, então precisa da ajuda. Tá? Eu entendo isso também, porque durante muito tempo o conceito era você colocar num asilo, como se você estivesse largando o familiar. Só quem passou por isso sabe o que é. E às vezes a melhor decisão é você o que direcionar a profissionais capacitados que tenham tempo adequado para cuidar desse semelhante, desse parente. Tá? Se você está fazendo o seu máximo, continue fazendo as preces, se não faz, faça, que vai te dar uma força, e tenha consciência tranquila que você está fazendo o bem. Pode acontecer também que você fique chateada, cansada, triste, reclamando dos familiares que muitas vezes não ajudam. Isso, lamentavelmente, eu também passei. Mas faça aquilo que te cabe. Peça a Deus a força de passar por essa prova e tente direcionar da melhor forma possível.
Oswaldo, o Fernando comentou de oração e tem a ver com a próxima pergunta. A Santinha de São Mateus, ela pergunta o que fazer quando sentimos que a casa de alguém está com um ambiente pesado. Orar sempre ou devemos mudar? E aí eu queria emendar uma pergunta do João Carlos, nosso ouvinte também. Ele pergunta sobre o evangelho do lar, se é uma forma da gente evitar que esses tipos de obsessão, de situações que a gente comentou aqui no programa de hoje.
A segunda questão que você põe, ela praticamente liga com a primeira, né? Então, tem uma experiência, né? Quando eu mudei de casa em 1985, um caso rapidinho, e nós sentíamos uma influência na casa. Então, à noite, inclusive, eu e minha esposa, nós percebíamos uma pessoa andando. Ela tem a mediunidade, eu também, então com essa percepção mais fácil, né? A gente percebia uma pessoa andando para lá e para cá. E ficamos, embora já tendo doutrina naquela época, muitos anos atrás, um pouco de doutrina, já trabalhávamos um pouquinho, né? Então, tínhamos entendimento. Então, nos recorremos ao auxílio no centro espírita. Tivemos uma orientação para fazermos as preces, né? Não optamos pela mudança, porque no caso aí é uma opção que a nossa ouvinte está colocando. Não optamos pela mudança e ficamos na prece e também agindo no centro espírita, a favor desse espírito que se manifestava, que a gente não sabia quem era. Passado algum tempo, numa dessas reuniões que o Marinho falou ainda há pouco, né, de auxílio espiritual, né? E então eu dei passividade para esse espírito, né? Então ela se revelou que ela era a dona da casa, e aquela pessoa que tinha vendido a casa para mim era o viúvo dessa irmã, né? Olha que coisa interessante. Então a partir daí as coisas se acalmaram, nós não vimos mais aquele espírito que andava pela casa, ele foi encaminhado espiritualmente, não é? Então, antes de tomar uma decisão de mudar, nós devemos sempre recorrer à assistência espiritual que hoje, graças a Deus, é abundante, você encontra em toda parte. Então, procurar um local onde você se sinta bem e procurar assistência espiritual. Só em último caso, quando é um caso muito, muito, muito grave, né? Então não dá para coabitar, né? Mas onde existe o bem, o mal, por maior que seja, ele vai embora, tá? Então, insistir no bem.
E nesse sentido, né, o Evangelho no Lar, que é a pergunta também do nosso querido João Carlos, ele também ajuda muito esse processo, né? Porque muitas vezes é através da reunião que nós fazemos no Evangelho no Lar que pequenas interferências, né, que possamos estar sofrendo ali, tanto na vida pessoal como na própria casa, é ali que esses espíritos também aprendem. Ali também que eles começam a conhecer. Por isso que é importante o comentário que a gente faz. Porque na hora que a gente faz um comentário, nós não estamos ensinando só o nosso filho que está ali do lado, né? O comentário também tem o intuito de passar para o plano espiritual aquilo que nós temos no coração da gente, né? Então isso é uma coisa muito importante, porque é através do Evangelho no Lar que nós, sem dúvida nenhuma, fazemos a nossa higienização espiritual do lar, a terapia espiritual, sem dúvida.
Não, inclusive você respondeu uma pergunta da Eva, né? Então mandar um abraço para ela, Eva de Santo André.
A Eva. Então, essa pergunta da Eva, o Evangelho no Lar seria a grande solução para esses casos. É que nós temos, viu, Eva, nós temos o costume, nós, eu vou falar para nós todos aqui, todos que estão aí, para nós que estamos aqui, para quem está nos ouvindo, nós temos a mania, vamos chamar assim, né? O hábito de ficar doente e para depois procurar o médico, né? Nós sabemos que a melhor coisa que tem é você fazer a medicina preventiva, você não adoecer, né? E para você não adoecer, você tem que tomar alguns cuidados com a alimentação, uma série de coisas que você tem que fazer com a higiene pessoal, a higiene da casa, aquela coisa toda, para que ali não se instale doença naquela casa. Nós não temos o hábito de fazer isso com o lado espiritual. Como se ele não existisse, mas ele existe. Ele existe. Então a profilaxia para o lar, aquilo que vai manter a sua casa isenta, ou pelo menos isenta de 98%, 99% dos problemas, é o Evangelho no Lar. Se mantendo o Evangelho no Lar, você está fazendo uma profilaxia, é como você tomar banho todo dia, é como você escovar os dentes, como você fazer com o corpo físico, você está fazendo isso com a parte psíquica sua e dos seus familiares, das pessoas da casa. porque é real, essa influência espiritual é real, ela existe e existe, sempre existiu e sempre vai existir, sempre vai existir. E a única maneira que tem é o evangelho lar, é a melhor solução.
Osvaldo, José de São Mateus, ele pergunta: quanto tempo leva para um espírito que já desencarnou perceber que ele não faz parte mais desta vida? Alguns dizem 7 dias, tem um tempo determinado?
Não tem um tempo determinado. Nós observamos no ensinamento espírita de Allan Kardec que essa percepção desencarnei, ela pode levar um minuto, menos até de um minuto, como pode levar muitos anos. Porque quando nós desencarnamos, o nosso momento de consciência, desencarnado, ele só chega na medida em que nós tivemos alguma preparação. O espírito, ele se vê, ele desencarna e muitas vezes não teve preparação nenhuma, muito arraigado às coisas materiais, a vida inteira, né? E ele se vê com o corpo. E mesmo quando ele é abordado pelos bons espíritos para tentar conduzi-lo, né? Ele dizendo: isso é brincadeira, eu não morri coisa nenhuma. Eu quero entender porque ninguém me ouve. Eu falo com as pessoas fazem de conta que não escutam, que não estou aqui. E esse processo, essa ilusão, ela leva, às vezes, muitos anos, né? Nós temos tido casos na casa espírita, em reuniões de assistência espiritual, em que o espírito, ele levou 10, 12 anos, às vezes mais, para ter essa condição de saber que ele desencarnou, né?
Tem uma questão da Inês Pascoal. Ela, até agradecer ela, ela comenta que o pai dela, ele nos últimos dias ali no hospital, né, antes de falecer, ele não conseguia dizer alguma coisa para ela. Tentava falar, mas não conseguia. E ela se sente um pouco angustiada por não saber o que ele queria falar. Marinho, o que a gente poderia dizer para a Inês?
Bom, primeira coisa, calma, né? Tranquilidade. Porque nós não nos comunicamos apenas pela palavra direta, né? A nossa comunicação não se passa só através da voz e da audição, né? A comunicação espiritual, ela é muito mais ampla, né? Agora aqui mesmo na rádio está acontecendo isso em vários momentos, né? Quer dizer, nós começamos a fazer comentários e estamos percebendo que vários dos nossos comentários estão antecipando perguntas que estão chegando, né? Então, como é que pode esse mecanismo, né, de estarmos recebendo muitas vezes os pensamentos, os amigos espirituais que nos apoiam nesse programa, né, para ver como é que as coisas acontecem. Então, fique tranquilo, não só para esta ouvinte que está, mas para todos os ouvintes que estão em circunstâncias semelhantes, porque isso é mais ou menos comum, né? O dia que, se for alguma coisa muito importante, os espíritos protetores, o espírito daquele que desencarnou, encontrará mecanismos de se comunicar com a gente, né? Muitas vezes através do sono, muitas vezes através de uma ideia, uma intuição, muitas vezes através de alguma coisa que a gente lembra, né? Ou seja, esse processo de ajuda espiritual é muito intenso. E aí vem novamente a importância da harmonia interior, aí vem novamente a importância da renovação interior da nossa alma, porque quando nós estamos harmonizados com o bem, quando estamos em sintonia com o amor, é muito mais fácil, perdão, recebermos esse tipo de influência, né? O estado de ansiedade, ele vai só afastar um pouco mais isso. A hora que nós tranquilizamos, estamos em harmonia, aquilo que foi importante que a gente saiba vai chegar ao nosso conhecimento.
Tem mais perguntas, mas antes, Tribo, eu vou dar uma passadinha nos nomes. Tem bastante gente acompanhando. Mandar um abraço para Maria de Lourdes, de Itaquera, o Paulo Lucarini, Eduardo Patrício, a Nolita Ferraz e o Wilson da Silva Costa, de São Paulo. Osvaldo, tem mais pergunta aqui chegando. Do Heitor Buozzi: o ciúme e a inveja podem gerar um processo obsessivo?
Pode. O ciúme e a inveja são sentimentos negativos, né? Então, nós atraímos os espíritos de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, né? E muitas vezes o ciúme, ele pode atrair para a nossa existência, não é? Toda a insegurança da pessoa. A pessoa se sente insegura, se acha traída, se acha, muitas vezes não está acontecendo nada, mas sente essa angústia interior, não é? E, enfim, todos esses sentimentos negativos, eles tendem a criar estágios no nosso espírito igualmente negativos. Então é preciso nós desenvolvermos a confiança em Deus, nos colocarmos sempre no reduto da prece, né? E como o Marinho falou ainda há pouco, né? O Evangelho no Lar, na medida em que nós vamos colocando em prática o Evangelho no Lar, novas forças vão se introduzindo no nosso espírito para que a gente vença todas essas negatividades, viu?
Hélio, tem uma pergunta do Ricardo Leal Neto. Como discriminar o bom do ruim?
Ricardo, isso acho que é bem simples, né? O que é bom dá prazer, né? O que é bom dá certo, o que é ruim dá errado, né? E muitas vezes nós precisamos de tempo até para poder saber o que é bom e o que é ruim. Nem sempre nós conseguimos ver isso rapidamente. Até mesmo porque também agora nós vamos ter que entrar com os comerciais, que eu vou continuar esse assunto logo depois do nosso intervalo, né, Toribio?
Vamos lá, depois do intervalo então a gente vai voltar nessa pergunta do Ricardo Leão Neto. São 9 horas em ponto agora, o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. E eu quero convidar você a continuar escrevendo para a gente aqui. Vai fazendo as suas perguntas, 44-35-90-20, 997-666-555, inclusive nesse telefone, para você mandar perguntas via SMS ou WhatsApp. Estamos aguardando o seu contato. Você que nos assiste pelas imagens do Facebook Live, nós tivemos uma interrupção na transmissão agora da imagem, mas você pode continuar nos assistindo, daqui a pouquinho já vai voltar. Aliás, já voltou, acabou de voltar a imagem, mas você pode nos ouvir também no app da Rádio ABC. Baixa lá o app na sua loja de aplicativos, Rádio ABC 1570. Voltamos já já com a resposta ainda da continuidade dessa questão de como distinguir o bom, o bem, né, do ruim. Voltamos já já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475.
Olá, pessoal! Temos um encontro marcado todos os sábados. A tarde é nossa. Brincadeiras, sorteios de muitos prêmios. Eu, Milton Grenz, espero você. Até lá!
A tarde é nossa, todo sábado, a partir da 1 da tarde.
Duas empresas tradicionais prestando serviço para uma grande clientela conquistada com bom atendimento e qualidade de seus produtos. Center Carnes ABC, sempre com grandes promoções. Todos os finais de semana, assados prontinhos para serem saboreados. E mais, um frango assado, R$ 17,00. Dois frangos assados, por apenas R$ 30,00. E supermercado Comap. Pães quentinhos a toda hora e uma grande variedade em frios. Tudo com o melhor preço. Center Carnes ABC, Rua das Hortênsias 512. Supermercado Comap, Rua das Hortênsias 521. Na Vila Helena, em Santo André. Comap e Center Carnes ABC. Serviço e qualidade com bons preços.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar.
ABC,
otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 6 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre obsessão e desobsessão. Estamos aqui com muito carinho recebendo o Oswaldo Gimenez, ator tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingos Bueno de Santo André. Oswaldo, tinha ficado uma pergunta do nosso querido ouvinte, o Ricardo Leão Neto, que ele queria saber como discriminar o bem do mal, o bom do mal, do ruim, né? E o Hélio já tinha respondido um pedaço. Você gostaria de complementar para a gente, por favor?
A questão de interpretação bem e mal, né? O bem é tudo o que nos eleva, tudo aquilo que nos faz feliz, que dá aquele sentimento assim interno de bem-estar, né? Então, isso é o bem. E o mal é aquilo que nos perturba, aquilo que não acrescenta nada para nós em termos de melhoria da nossa condição moral, da nossa condição espiritual. E só lembrando de uma entrevista em que participou Leonardo Boff, e ele coloca, não é, que ele estava nessa entrevista com o Dalai Lama, vários segmentos religiosos, e ele estava ali também como convidado, né? E ele, um dos teólogos mais expressivos, de mais gabarito do Brasil, né? E num momento assim, ele fez uma pergunta para o Dalai, que como ele fala de religião, e realmente, a gente costuma dizer, quando fala de religião, a gente fala de coisa boa, né? De ligação com Deus, né? Então ele pergunta para o Dalai Lama, Eminência, me diga, por favor, qual é a melhor religião? E o Dalai, com aqueles olhos doces dele, né? Ele virou e diz assim, a melhor religião é aquela que te faz melhor, que te faz mais doce, mais amoroso, né? Então, quando nós olhamos nosso Senhor Jesus Cristo e analisamos o seu evangelho de luz, de caridade, de amor, né, onde vemos a sua entrega total para ensinar a humanidade, nós vemos um caminho do bem. E quando nós estamos sob a influência da própria sociedade, do dia a dia, das notícias negativas, e nós somos induzidos a julgamentos precipitados, em querer soluções muitas vezes violentas, nós estamos sob a influência do mal, né? Então, o mal nos conduz a Deus. Aliás, perdão, o bem nos conduz a Deus, o mal nos mantém afastados de Deus. Então é preciso estarmos sempre atentos, né, nesse aspecto, para que estimulemos o bem dentro de nós, para que o nosso espírito, que é imortal, ele vá acumulando positividades no seu crescimento, e abandonar as esteiras do mal, que é onde nós ficamos aprisionados nas negatividades.
9:10, Marinho.
É muito interessante essa abordagem, essa consideração que o nosso querido Sr. Oswaldo fez, né?
E se refletindo um pouco na resposta dele, e reunindo um pouco da vivência que a gente tem, às vezes, nas reuniões mediúnicas, né? Nós vamos reparar que o processo de transformação sempre ocorre daqueles espíritos mais endurecidos para eles se tornarem melhores. Eu não me recordo, e eu creio que nenhum caso que eu conheça, né, foi o contrário, de um espírito bom se tornar um espírito ruim, né? Ou seja, o que acaba acontecendo é que mesmo aquele espírito que se apresenta como representante do mal, e existem, né? Existem, infelizmente. Mesmo aqueles que são renitentes, que aparecem às vezes seguidamente nas reuniões, se colocando como representante do mal, fazendo ameaças, incutindo receios, incutindo medo, tentando assustar, mesmo esses, ao longo do tempo, à medida que vão tendo contato com o ambiente de amor, eles vão se transformando. Eles vão se transformando. Daí a grande definição que a gente encontra também no livro dos Espíritos, né? De que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que contraria a lei de Deus, né? E como nós somos criaturas divinas, nós temos dentro de nós essa noção lá no mais fundo da nossa alma, mesmo que não seja racional. Se a gente tentar encontrar uma resposta cartesiana, o que é um, o que é outro, a gente não vai encontrar. Nós vamos encontrar lá dentro da gente, na nossa consciência, né? E mesmo que momentaneamente o que satisfaça uma pessoa é estar presente no mal, o dia que ela conhece o bem de verdade, através do amor, ela muda.
E é importante também dizer que o processo pedagógico, ele funciona assim, que para um ato ruim não pode ter uma consequência boa, e um ato bom não vai ter uma consequência ruim. Isso aqui no plano das relações humanas e afetivas, a gente minimiza, a gente passa a mão por cima, a gente faz uma série de coisas com o filho, muitas vezes ele faz uma coisa ruim, mas a gente acaba compensando de alguma forma, tentando evitar que ele tenha alguma consequência ruim. Mas na natureza isso não funciona assim. Uma das leis da natureza, nós falamos agora há pouco, é a dor. E a dor, ela é uma consequência de um ato ruim. Quando você faz uma coisa errada, dói. Vai doer. E essa dor vai fazer com que você retorne para o bem. Então nós podemos dizer o seguinte: nós não podemos impedir que as pessoas tenham experiências, porque as experiências fazem parte da nossa evolução. Então, aquilo que parece que às vezes um ato ruim, que é uma experiência ruim, vai ter uma consequência ruim. E ela voltará para o bem, sem dúvida nenhuma.
9:13, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre obsessão e desobsessão. Pergunta do dia para você nos responder aí. Você sente que o seu mentor te orienta? Liga para a gente aqui, responde para a gente, esclarece a sua dúvida também, se for o caso. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-55. 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Hoje estamos falando sobre obsessão e desobsessão. Semana que vem vamos receber aqui o Durval Rezende com o tema Respeitando as Opiniões Contrárias. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, é a Eva de Santo André. Parabéns, Eva, você ganhou um livro na primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá no núcleo espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30, inclusive hoje, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, uma empresa da área de infraestrutura, da construção civil. www.torcisão.ing.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Muito bem, Oswaldo, hoje nós estamos falando sobre obsessão e desobsessão, mas nós também falamos aqui dos nossos mentores, né? Porque não existe só espíritos que querem nos obsediar, tem aqueles que querem nos proteger também, não tem, Oswaldo? E por que que o nosso mentor não impede a ação de um obsessor?
Porque ele não impede. Que pergunta boa, né? Nosso mentor, ele não faz nenhuma violência sobre a nossa capacidade de decidir sim ou não, vou ou não vou, faço ou não faço. Então isso chama-se livre-arbítrio. Então o mentor, ele nos acompanha no sentido de orientar, de nos passar as boas intuições, as boas inspirações, nos fortalecer contra as tentações, nos conduzir, né, como um pai amoroso conduz o seu filho. É este o objetivo, né, do nosso mentor. Entretanto, nenhum espírito cresce pelo mérito de outro espírito. Todos nós vamos crescer espiritualmente pelo nosso próprio mérito. Então, o mentor está nos observando num caminho perigoso. Ele nos dá a intuição, sai desse caminho. Isso não vai te levar a uma coisa boa. Se você insiste em caminhar, você vai colher lá na frente o produto dessa caminhada para este caminho negativo. Se você ouvir o teu mentor, né, então você se fortalece e evita sofrimentos futuros. Então, na verdade, o nosso mentor, ele não violenta o nosso livre-arbítrio. Ele apenas nos leva a refletir para que tomemos a nossa decisão.
9:17, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje, com muito carinho, o Hilário Rocha. O Rocha, atuante tarefeiro lá da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, está nos visitando aqui hoje aqui. Aliás, daqui a pouco nós vamos contar por que ele está aqui. Rocha, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, nos visitando hoje aqui.
Bom dia, mas bom dia mesmo. Bom dia aos ouvintes e a todos os companheiros que estão nos ensinando como tema do dia.
Ô Rocha, aproveitando, falando desse tema de obsessão e desobsessão, quando a gente comete um ato praticado aí sob influência de um espírito, que é muito comum isso, né? Os espíritos ficam sugerindo, fazendo sugestões para nós, e nós vamos lá e praticamos algum ato. De quem é a responsabilidade por esses atos? Nossa ou do espírito que nos incentiva a essas ações?
Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Os luminares da falange do Espírito Verdade responderam a Kardec que a influência dos Espíritos na vida das criaturas encarnadas é muito grande, tão grande que frequentemente são eles que as dirigem. Nós não podemos rechaçar esse tipo de influência, mas também não podemos nos esquecer de que as atitudes finais são nossas, as decisões finais são nossas. Antigamente as pessoas diziam assim: me diga com quem andas que eu te direi quem és. E hoje nós recebemos o alerta: me digas o que pensas que eu te direi com quem andas. Então a responsabilidade final é nossa, porque nós é que demos a ocasião muitas vezes para que recebêssemos o tipo de influência, tanto para a parte positiva como para a parte negativa. Então, mas isso não nos exime da responsabilidade.
Mas, então, mas aí você diz assim: a gente recebe a influência.
A gente recebe
mas
a influência.
Mas é possível que, através de um trabalho espiritual, alguma coisa, alguém mande um espírito influenciar alguém? Mande um espírito ir lá e influenciar a pessoa?
Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas nós podemos, através de uma prece, de um bom pensamento, de uma boa leitura, aprender a selecionar o tipo de influência que nós recebemos para que as nossas decisões sejam as mais acertadas possíveis.
Marinho.
Então, essa contribuição do nosso querido Rocha, que está de passagem aqui pelo nosso programa hoje, né? Resgata um ponto que o seu Oswaldo nos trouxe nos primeiros blocos do programa, que eu gostaria de repetir, porque nós sabemos que muitas vezes os ouvintes não conseguem ficar o tempo todo na audiência, e aquele ponto que o senhor colocou é tão importante, senhor Oswaldo, que eu peço permissão aqui a todos para a gente sintetizá-los, repeti-los. O senhor Oswaldo nos ensinava que essas influências espirituais, elas chamadas obsessões, vamos assim dizer, têm três níveis, né? Tem um nível da obsessão simples, tem o nível da fascinação e tem o nível da subjugação, não é? A obsessão simples, só para sintetizar rapidamente, é aquela perturbação espiritual. É quando os espíritos começam a soprar no nosso ouvido alguma ideia que a gente não está pensando. A gente está querendo ir para algum lugar, está querendo ir para o centro, está querendo ir para a igreja, está querendo ir para o culto, e aquele espírito chega: ah, você vai fazer o que lá, rapaz? Vai perder tempo, né? Vai
ouvir as mesmas coisas.
Vai ver uma coisa, aquele pessoal lá, você não vê que aquele pessoal fala uma coisa e faz outra, que você vai... Esse tipo de pensamento que chega e tenta muitas vezes nos perturbar, tirar o nosso caminho e tal, é a obsessão simples. Agora, a fascinação é diferente. A fascinação é aquela circunstância em que os espíritos já tiveram sucesso com aquela influência, né? E começam a fazer com que a gente não pare de pensar em determinado assunto. A característica predominante da fascinação é a ideia fixa.
Por isso que a gente fala, essa pessoa está fascinada com isso.
Isso, né? Tem quem está fascinada por coisas boas e coisas ruins, né? Então, mas é uma fascinação. Por quê? Porque a gente fica com aquela ideia fixa, não consegue pensar mais nada, tira a harmonia da criatura, não é? Começa a se distrair em relação a outras coisas mais importantes, porque aquela ideia fixa está sempre ali e eles vão continuando alimentando aquilo. A hora que a gente começa a querer melhorar um pouquinho, aí é que entra muitas vezes a dificuldade dos viciados, né? Começa por aí o vício, muitas vezes. E, sem dúvida nenhuma, subjugação é quando, como o próprio nome diz, os espíritos passam a dominar a vontade da pessoa, né? Na hora que a vontade própria fica obliterada, fica fora, e o espírito domina a vontade da pessoa. Então, essas três escalas, né, seu Oswaldo, que o senhor bem lembrou, eu quis resgatá-las, porque eu acho que é uma coisa que nós... Tá, aí vem o alerta, né? Todas as vezes que a gente começar a ter pensamento que nos confunde, cuidado, né? E todas as vezes que a gente começar a ter ideia fixa, que alguma coisa não sai da cabeça da gente, procura ajuda, porque é por aí que vem. Não é assim, seu Oswaldo?
Pegando essa parte que a gente tá falando, que reforçou o que o Oswaldo falou já aqui, a gente precisa trazer assim pro dia a dia, né? Tem gente que tem medo, e se sente desconfortável em decepcionar uma determinada pessoa. pode ser lá no núcleo onde ele mora, certo? Ou um colega de trabalho, ou o líder da facção, da torcida para quem ele torce. Então ele tem um comportamento, que ele, às vezes ele não gosta daquele comportamento, mas ele tem aquele comportamento para agradar aquele líder, aquela pessoa daquela facção de torcida, ou aquele colega de trabalho.
Ou para ser aceito no grupo, né?
Para ser aceito naquele grupo onde ele quer se inserir, onde ele está fazendo, que não é dele, ele sabe que aquilo não é certo. Mas ele começa, mas se eu fizer diferente, se eu não usar uma saia, micro saia aqui, uma moça pode dizer assim, eu vou ficar em desacordo com as minhas colegas lá da escola. Ela não quer, mas ela começa a usar. Aí que vem essa diferença, né, Vaninho? Começa uma coisa que é uma fascinação e começa uma subjugação, né? Não é isso? Você começa a aceitar, você não tem mais forças para escapar daquele grupo. Quando você vai ver, e via de regra, e quando a gente se aproxima das pessoas que estão realmente assim subjugadas, elas não estão felizes. Elas estão assim, elas não conseguem escapar.
São prisioneiras.
São prisioneiras daquele processo, né?
9h24, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando Boa Nova, hoje falando sobre obsessão e desobsessão. Estamos recebendo aqui com muito carinho Oswaldo Gimenez, ator e tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno. Bom, o Rocha, nós falamos que você está aqui, mas está de passagem. Por quê? O que acontece, Marinho, que ele está de passagem aqui?
Então, o Rocha hoje é nosso convidado, nosso ilustre convidado, quando terminarmos o programa aqui, nos dirigimos lá para o Núcleo Espírito Semeador, onde ele vai fazer o estudo da manhã, vai fazer a palestra da manhã lá, né? Aliás, qual que é o tema mesmo que nós vamos trabalhar lá?
O tema é o poder da fé.
Muito bem. Então, aqueles que moram aí pertinho do Semeador, pode se preparar que daqui a pouco nós estamos lá e vai poder conversar pessoalmente com o Rocha.
Muito bem. Seu 9h25, deixa eu dar um aviso aqui para os nossos ouvintes, uma coisa importante aí, ó. No dia 17 de março, domingo, às 9 horas da manhã, vai começar uma escola de aprendiz do Evangelho lá na Casa Geraldo Ferreira. Hélio, você podia falar um pouquinho da importância de fazer uma escola de aprendiz do Evangelho? Vai começar de domingo, 9 horas, lá no Geraldo Ferreira.
Tem um horário bom, né? É um horário alternativo, que tem poucas escolas nesse horário. E porque é importante, quando você está falando em escola, muitas vezes você imagina naquela escola convencional, né, que você tem que passar. Mas qual é a vantagem de você fazer um curso estruturado, vamos chamar assim? É que no curso estruturado você vai passar por todas as fases do conhecimento, do aprendizado, porque muita gente conhece desse assunto, mas conhece tem vários vácuos pelo meio,
fragmentos,
ele sabe um pouquinho na frente, um pouquinho, ele avança demais, perde detalhes, e quando você entra num curso estruturado, você faz a sequência. E essa sequência vai te dar a segurança de você conhecer realmente a matéria, e o conhecimento, e conhecerás a verdade vos libertará. Só a verdade te liberta, e a liberdade só vem pelo conhecimento. Né?
Domingo, dia 17 de março, 9h30, Rua Barão do Rio Branco, 430, em Santo André. Marinho?
Eu acho uma beleza isso, sabe? Porque se nós pegamos o movimento espírita se organiza, como que ele é estruturado, nós vamos perceber que as mais diferentes maneiras de trabalhar, estudar, têm lugar, né? Da mesma maneira que tem as pessoas que gostam de estudar dentro de um mecanismo estruturado, existem aquelas que preferem estudar em grupos, em rodas de conversa. E nesse sentido, a partir de quarta-feira agora, dia 6, né, o Núcleo Espírito Semeador está iniciando um grupo de estudo que é para iniciantes espíritas. Né. É um grupo de estudo, os grupos de estudo diferem dos programas estruturados, sistematizados, porque eles também têm um roteiro, eles também têm um capítulo, mas a dinâmica é outra, a dinâmica onde o grupo estuda, ele sozinho se troca ideias, leem, perguntam, estudam, enquanto que no estruturado tem um professor que ensina, né?
Que dia que é, Marinho?
É quarta-feira, a primeira reunião vai ser agora quarta-feira.
Dia 6.
Dia 6, às 20 horas.
8 horas, né, da noite.
Enquanto tem lá a reunião pública, somente aquelas pessoas que vão tomar passe e fica ano, entra ano, sai ano, está sempre tomando passe, a gente estimula porque elas, ao invés de ficar só ouvindo a palestra, depois de tantos anos, que é muito importante, que comecem a participar dos grupos de estudo. E aí foi criado lá no Semeador um grupo estudante, para o iniciante. Vai começar do comecinho, verificar quais são as obras de Kardec, as principais perguntas e podemos fazer. E já que nós estamos no intervalo para falar de estudo, não vamos esquecer que domingo que vem é dia de nós termos o nosso grupo de harmonização familiar e pessoal lá no Semeador.
E nesse domingo é você que vai falar lá, né?
Bom, eu estou tentando evitar de falar bobagem lá.
Qual é o tema que vai falar?
Vai ser a importância da família na transição planetária.
Domingo que vem,
às 10h30
da manhã. 10h30 da madrugada, é domingo, 10h30 da manhã, domingo, está todo mundo convidado lá no Espírito Semeador.
E lembrando que...
Rapidinho, você vê, porque domingo que vem já é domingo, domingo, né?
Hoje é o primeiro. Não é domingo que vem, não é amanhã, certo? É dia 10, né, que nós estamos falando. E lembrar que, normalmente, antes da nossa reunião de harmonização familiar e pessoal, que acontece todo o segundo domingo do mês, nós vamos ter também as vibrações pela paz às 8h30.
9h29.
E sabe por que é importante estudar, Toribio, fazer, participar de cursos e de estruturados ou grupos de estudo? Porque esse assunto que nós estamos cuidando aqui hoje, para muita gente é novidade, né? E ninguém sabe como resolver. Isso é tão antigo que eu estava resgatando aqui, que no Atos dos Apóstolos, Jesus foi que começou a trabalhar esse assunto. Eu até resgatei aqui um do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16, que ele fala, até das cidades ali vizinhas, corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais por todos, todos eram curados por Jesus. Jesus começou principalmente o processo de desobsessão, de trabalhar os obsessores, porque já existia naqueles tempos e as pessoas até hoje temam e não entender isso aí, né?
Bom, parabéns a você. Hoje, exatamente hoje, o programa Semeador Boa Nova está completando aniversário. Foi numa data de hoje, 2 de março de 1995, que, 96, 96, que o nosso programa foi ao ar pela primeira vez, inclusive aqui na Rádio ABC. Então, tá aí os parabéns para você, nosso ouvinte, que nos ajuda a fazer.
A Rádio ABC nem era aqui, né?
Nem era aqui nesse local. Era da Rádio ABC, mas não era nesse local físico. Muito bem, 9h31, nós estamos encerrando essa meia hora aqui do Semeador Boa Nova e vamos deixar uma pergunta aqui para o Oswaldo responder no nosso retorno. Oswaldo, como saber se nós estamos recebendo, estamos sofrendo a ação de um espírito obsessor? Você vai responder no nosso intervalo. Rocha, muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje e deixa uma mensagem aqui para os nossos ouvintes a respeito desse tema tão importante de obsessão e desobsessão.
Quem tem a agradecer somos nós. E se nós pudéssemos deixar uma mensagem, nós diríamos a importância de perseverar. Nós podemos alcançar a cura de um processo obsessivo através da oração. A oração, que é uma verdadeira potência da alma, como nos ensina a doutrina dos Espíritos. E pela força do pensamento, nós podemos conseguir grandes maravilhas. Tudo é um convite para que as criaturas perseverem e não deixem se arrastar por este processo que, apesar de doloroso, não deixa de ser uma das provas da vida e uma fonte de aprendizado também. Muito obrigado a todos e um excelente carnaval a todo mundo.
Muito bem, vamos para o intervalo, voltamos já já.
ABC!
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema obsessão e desobsessão. Bom, tinha deixado uma pergunta para o Oswaldo, né? Oswaldo, como é que a gente fica sabendo se a gente está sobre o efeito de um espírito obsessor?
Nem sempre é fácil, né? Principalmente se a pessoa que está sofrendo esse processo obsessivo, se não tem nenhuma instrução, não tem um conhecimento, uma base, por mais simples que seja, né, de espiritualidade. Então, para que nós possamos, na medida em que vamos nos interessando em saber se estamos com algum processo, vamos observar. Quando a nossa mudança de comportamento, a mudança de pensamento, a mudança de ação nossa, né, não é boa. Então, fiz aqui uma anotação muito interessante que, a meu ver, que extraída das experiências de trabalhos lá no centro. Uhum. Né? Então, abre-se caminho para a obsessão quando ficamos impacientes. Então, nada nos agrada, tudo está demorando muito, aí você começa a entrar numa faixa de desespero e você abre caminho para certas obsessões, né? Quando começamos a nos irritar facilmente, então qualquer coisa, um toque, você já se irrita. Você começa a achar segundo sentido na palavra dos teus amigos, né? Começa a se irritar com os acontecimentos da vida, coletivos ou familiares. Então tudo te irrita. Então tem um inimigo em campo, né?
Quando é o melindre, Oswaldo. É o melindre, né, Oswaldo? É o melindre isso aí?
É o melindre.
O melindre, né? Porque eu tenho que cuidar com isso, né? Pra ser melindroso, né?
É verdade.
Isso aqui, sou eu, né? A fila é muito grande, eu cheguei aqui agora, olha que fila enorme, esse ônibus não vem, acho que tudo é contra ele, né?
Você está abrindo campo, está abrindo brecha, né? E as sugestões da raiva, do ódio, né? Uma pessoa te faz uma coisa assim, você faz uma coisa mínima e você faz disto uma coisa máxima. E se ofende e quer reagir, quer tirar satisfações. Então tudo isso abre brechas para as obsessões. Todas essas negatividades.
Aproveitando que você está falando isso, Oswaldo, tem uma pergunta do Paulo Matos Souza.
como distinguir a obsessão espiritual de uma obsessão comportamental?
O Paulo, né?
Isso.
Bom, a obsessão espiritual, conforme nós dissemos no início do programa, né, é o domínio que algum ou alguns espíritos podem exercer sobre as pessoas, né? Essa é uma identificação, né, de obsessão, que nós sentimos esses efeitos negativos, né, sem uma explicação muito lógica, muito, muito normal. E a questão do comportamento, né, se é comportamental, né? O nosso comportamento, ele dita a companhia espiritual que nós vamos ter. O Hilário, ainda há pouco, né, ele falou, né, dando um ensinamento muito importante, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? E depois ele parafraseou, né? Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas, né? Então, o comportamento tem tudo a ver com isso. E o comportamento, ele tanto pode servir como um escudo protetor das obsessões, quando ele é bom, como pode ser a abertura de brechas para a obsessão, quando ele não é bom, o comportamento. Então, zelar pelo bom comportamento é zelar pela sua saúde espiritual.
9 horas 39 minutos. E você? Você sente que seu mentor te orienta? Liga para cá, diz para a gente que você, se você sente que ele te orienta mesmo, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Você que nos assiste pelas imagens aqui do Facebook Live das câmeras do ABC, você manda também a sua mensagem, faz o seu post e curta a nossa página ou faz lá o seu compartilhamento lá com seus amigos a respeito da nossa página. Deixe eles assistirem ao vivo também aqui o nosso programa. Hoje nós estamos recebendo aqui o Oswaldo Gimenez com o tema obsessão e desobsessão. Muito bem.
Turiba, você vê, né? Você vai no médico, depois, o que ele te sugere? Primeira coisa, toma água. Você tem que tomar água. Toma bastante água. A gente esquece de tomar água. É uma coisa simples, né? Então, as coisas mais simples, fundamentais para a nossa saúde física, também é para a nossa saúde espiritual. O Oswaldo falava dessa série de sintomas que denotam a obsessão. E o Bezerra de Menezes, um grande médium brasileiro, né? Ele deixou uma profilaxia para isso, assim, das mais eficazes. Né? Porque ele falou assim que a maior virtude que nós tínhamos que conquistar era a humildade. Porque foi ninguém humilha um humilde, né? O Bezerra falava, conquiste a humildade, que ninguém humilha. Se você conquistar a humildade, você jamais será obsidiado. Nenhum espírito terá campo, ele não vai conseguir chegar perto de você de jeito nenhum, porque você não, que ninguém humilha um humilde. Então, todos esses sintomas, todos que o Oswaldo relatou aí, estão ligados diretamente ao orgulho. Ao orgulho, né? O orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Combater o orgulho e o egoísmo é como tomar água todos os dias, certo? Se você não tomar água, você pode fazer a maior alimentação que você quiser. Sem água, você vai morrer. Você vai desencarnar. E se você também não conquistar, se mantiver orgulhosa e egoísta, você será alvo fácil dos obsessores. Né?
9h41, Fernando. A gente tem uma normalmente aí, quando se fala em obsessão, desobsessão, tem uma situação que acontece aí, que são os chamados exorcismos. E também tem aí expulsar demônios, sessão de descarrego, tudo. O que são essas coisas? Isso aí, o que é isso? Isso aí existe de verdade? Como é que é isso? Conta pra gente, Fernando.
Bom, se você pensar nos relatos de Jesus, na questão de expulsar, na verdade era o quê? Educar aqueles espíritos trevosos no sentido de o quê? Ignorantes, ainda iniciantes, que não estavam adentrando o caminho do bem, que muitas vezes atormentavam algumas pessoas. Então, deixar claro, primeiro, que não existem seres que foram criados para o mal. Não existem, segundo a doutrina espírita. Aqueles espíritos que ainda continuam, perduram no mal, são ignorantes e precisam ser esclarecidos. Então, com a presença de Jesus, a luminosidade, eles viam, eles entravam numa vergonha daquilo que estavam fazendo, porque se defrontavam com a bondade, com carinho e com amor. Ficavam tão envergonhados que eles saíam, se recusavam a continuar naquela conduta. Então, Jesus expulsava, não na forma, não, eu vou brigar com você, eu tenho o mando, mas sim pela vergonha. Fala, um espírito tão bom, eu fazendo esse papelão, fazendo essa situação. Tá. Coloquei isso porque isso está nos relatos evangélicos. Um outro ponto a ser colocado é que o conceito de expulsar para nós no meio espírita não é adequado, a gente não utiliza isso. É mais um esclarecimento, é uma conversa, é uma doutrina. Doutrina não no sentido de você tem que se enquadrar nisso, mas como é bom se você pensar de uma forma diferente para que você possa se libertar. Há uma necessidade de uma libertação, porque uma coisa incrível pode parecer. O espírito obsessor, ele sofre. Muitas vezes ele está aplicando aquele sofrimento a uma outra pessoa, a um outro espírito encarnado ou desencarnado, porque ele também muitas vezes sofreu em outras encarnações. E aí que é o processo do espiritismo de educar. Olha, até quando você vai querer ficar sofrendo? É tua escolha. Ah, mas eu estou me vingando muitas vezes. Ok, você está se vingando. Momentaneamente você pode estar até satisfeito, só que isso vai te dar um desequilíbrio. Onde estão aqueles que você amava? Onde está sua mãe? Onde está seu irmão? Seus parentes que tanto te amam? Olha ao seu redor. Então é um processo de convencimento também.
9h44, quero informar você que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e também artigos para o lar. 44-51-79-50. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Próximo sábado, Durval Rezende vai estar com a gente sobre o tema Respeitando as Opiniões Contrárias. E hoje está com a gente aqui o Oswaldo Gimenez, falando sobre obsessão e desobsessão. Daqui a pouquinho, 10 horas, você vai ter um encontro aqui com Vieira Filho. Vieira já está por aqui nos estúdios para o programa Super Sábado Show. Daqui a pouquinho, aliás, Vieira, está muito bom o teu programa, hein? Parabéns, é muito legal, hein? Então, já está aqui no estúdio, está aqui assistindo o Semana Boa Nova do outro lado do vidro aqui, que você não ouve, mas ele está aqui já. 9h45, Clarissa, antes de você, eu ia pedir para você fazer algumas perguntas para o Oswaldo Gimenez. Está chegando, Oswaldo, algumas perguntas aqui para os ouvintes. Mas antes dela fazer as perguntas dos ouvintes para você, eu vou fazer uma pergunta para ela, se você me permitir, viu, Oswaldo? Clarissa, a gente fala de obsessor, parece que tem um inimigo lá do outro lado, lá uma batalha, um monte de gente lá querendo nos afetar. Hoje eu vou ferrar essa pessoa, vou complicar a vida dela. Tem um monte de gente lá. Qual a nossa postura? Nós devemos perdoá-los também? Eles deveriam receber o nosso perdão também, Clarissa? E, além disso, eles também deveriam perdoar a gente por a gente ficar pensando coisas ruins deles? Conta pra gente como é que é essa relação de perdão que envolve esses dois lados.
Toribio, não só devemos fazer isso, né? É o ensinamento que Jesus nos trouxe. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoai os vossos inimigos. Somente o perdão liberta. O perdão liberta e a falta de perdão que faz com que esses processos obsessivos, esses processos, eles ocorram. Né? Então, realmente, o amor, o perdão, a aceitação e o tempo, Toribio, levam esses processos a um fim. Né? Então, realmente, é o tempo, o perdão e o amor.
Oswaldo,
não chamar o obsessor de inimigo, mas o meu irmão obsessor, que precisa tanto quanto nós de evoluir.
Porque ele também vai evoluir. Aliás, o obsessor, o espírito obsessor, precisa do carinho lá do plano espiritual nosso. Ele precisa se auto-perdoar para que ele entenda que ele vai evoluir, que ele vai melhorar, a vida dele vai melhorar também como espírito.
E aproveitando, queria colocar o Adalberto de Guaianazes, contou uma história bem bonita de perdão aqui. Ele conta que certa ocasião ele ofendeu um colega de trabalho e um sentimento muito mal ficou entre os dois. Ele levou aquilo para casa. No dia seguinte, ele pediu desculpas e o abraçou. E ele aceitou. Então, esse momento, ele até coloca aqui, né? Foi um banho de amor, nos sentimos muito bem. Então, ou seja, um processo que poderia decorrer outras consequências, pelo fato dele ter tomado iniciativa de ir lá e abraçar e o outro ter aceitado, evitou que isso se estendesse. Então, como uma atitude, como o perdão aqui trabalhado com amor, a compreensão de um ter ofendido o outro e ter aceito, aquilo e se abraçado, evitou que isso pudesse se encaminhar para processos mais longos, né, de chateação, de mágoa, enfim.
Legal. Fernando, você tem uma história para contar para a gente rapidamente aí a respeito disso, e rápido mesmo.
Na verdade, é a história de Divaldo Pereira Franco, que ele foi obsediado por muitos anos. É incrível, né? Você pensar um espírito tão nobre, tão bondoso, passou por esse processo também de obsessão. E era um espírito que ficou anos e anos tentando prejudicar o Divaldo, né? Até que o Divaldo, fazendo muitas obras sociais, chega um certo momento que aparece uma criança que é jogada na lata do lixo e aparece justamente na mansão do caminho. Então o Divaldo pega essa criança, começa o quê? A tratar, limpar, sai correndo para fazer os primeiros socorros e tal. E de repente, quando ele está fazendo isso, aparece o obsessor. Ele tinha a capacidade de visualizar o espírito, então aparece o obsessor. E aí o obsessor pergunta para ele assim: ué, mas você vai cuidar dessa criança também? Eu falo: mas é claro, o senhor me acompanha há muito tempo aqui, o senhor não me vê fazendo isso inúmeras vezes, essa daqui também eu vou cuidar. Mas você vai amá-la? Sim, vou amá-la. E vai cuidar? Sim, vou cuidar. E aí o obsessor vira para ele e fala assim: então a partir de agora eu não vou mais te perseguir, porque esta criança que você está pegando foi a minha mãe numa outra encarnação. Então, pelo seu gesto de amor, pelo seu gesto de carinho, você me convenceu. Você não me convenceu pelas palavras, mas pelo ato. E é isso que a gente tem que fazer, a nossa transformação. Para que a gente convença as pessoas, não é através das palavras, mas pelo exemplo. Somente o exemplo é capaz de mudar as pessoas. E é o convite que nós fazemos aos ouvintes. A transformação moral.
9h49, está chegando uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, Clélia. Oi, Clélia, tudo bem? Ela está, obrigado pela sua presença aqui no Semeando Boa Nova. Está dizendo que ela está com muitas angústias, pesadelos, ela trabalha já no espiritismo, mas ela não está, ela está vendo que acha que pode ser uma obsessão aí, né? Ela está assim: pô, eu estou trabalhando há tanto tempo, mas não tenho mais nem energias. O que que a gente fala para ela, hein, Oswaldo?
Tem que socorrer na prece e desenvolver mais a sua fé. Não existe nenhuma dificuldade que a gente passe que não tenha também esse objetivo de nos despertar para aquilo que é bom, aquilo que é seguro, aquilo que é construtivo. Então, resistência, precisa resistir ao mal e perseverar no bem. Não deixar de fazer as suas orações. Quando nós fazemos as nossas orações, atraímos os bons espíritos, né, que nos fortalecem nas nossas decisões. Então, não desista de ser boa pessoa, não desista de fazer o bem.
Aliás, um recadinho para você, viu, Clélia? Além disso que o Oswaldo falou, todo dia antes de você dormir, faça a prece lá, a prece no momento de dormir, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E também, lembre-se de uma coisa: você é filha de Deus, irmã de Jesus e tem um mentor ao teu lado. Ninguém vai te fazer mal, porque você tem a tríade suprema: Deus, Jesus e o teu mentor. Então, tudo mais é inferior. Fica tranquila, reforça com eles. Clarissa.
Nesse sentido de, né,
as perguntas para o Oswaldo que eu falei para você que você ia fazer.
Odenivaldo Santo André, em relação às pessoas, os trabalhadores que sofrem influência. A pergunta é: os trabalhadores que participam de reuniões mediúnicas, após a prática e conhecimento adquirido durante a reunião, quando eles saem do centro espírita, ou seja, no lar, no trabalho, esses trabalhadores sofrem maior influência de obsessores? Seria até com o objetivo desses trabalhadores abandonarem o trabalho da reunião mediúnica?
Jamais, jamais, jamais abandonar.
Ao contrário, estão fazendo bem, né? Estão ajudando os espíritos.
Então, é assim,
sofre
o que,
uma maior influência?
O que ocorre muitas vezes é que durante os trabalhos que você está participando, você não é que você sofre influência. Você participa de uma reunião com um espírito que está em dificuldade, ou um espírito que ainda não é bom, cujas vibrações ainda não são muito positivas, não é? Ou nada positivas, não é? Então, é natural que quando nós saímos dessas reuniões, a gente se sinta um pouco pesado. Nada como uma prece para alimentar a nossa confiança em Deus, não é? E nos fortalecer e não desistir jamais, viu? Porque passados alguns minutos, aquilo desaparece, né? Desde que a gente se, se dê a prece, a boa meditação, né? aquela influência, ela desaparece. É a experiência nossa do trabalho de cada dia.
E também, né, Oswaldo, o trabalho no bem. Porque, ao mesmo tempo, quando a gente trabalha no bem e persiste, a gente atrai a simpatia daqueles espíritos que buscam nos auxiliar para que a gente continue no trabalho do bem. Então, nós não estamos à mercê também das dificuldades se estamos com pensamento no bem, até por uma sintonia espiritual. Né?
Essas influências são muito rápidas, porque nós vivemos aquele momento. Se estamos fortalecidos no bem, nós continuamos e vamos ter sempre condição de ajudar os nossos semelhantes.
Hélio, tem o Sebastião São Bernardo. Obrigado, Sebastião. Ele está dizendo assim, ó, que é uma obsessão também dos ditadores que ficam trabalhando com a miséria do povo, etc. Tal. Existe obsessão coletiva também?
Existe. Existe inclusive até através dos estratégias de marketing, viu? Pelas mídias sociais e pelas mídias impressas, através de um livro. Existe obsessões que vem através de um livro, né? Quer dizer, a pessoa consegue divulga um livro, então tem sim. Agora, quando você trabalha aqui, é só resgatar um pouquinho do que o Oswaldo falou. Quando você sai do trabalho, se você participa de um trabalho de obsessão, se você não, imagina o seguinte, você não está lá como inimigo do que esses espíritos, né? Você está lá para ajudar, você é amigo de todos eles. E aí isso sim vai te blindar sobre qualquer tipo de influências futuras. Né?
Fernando?
Bom, só passando aqui também pelo telefone aqui, entrou em contato conosco. O Salomão mandou um abraço e felicidades pelos 22 anos de programa Semeando a Boa Nova.
Muito bem, 9h54, estamos recebendo aqui uma pergunta de quem que é a Clarissa?
É do Paulo Matos Souza. Oswaldo, esses espíritos obsessores que a gente comentou aqui, em que região eles estão, planetária? Seria o que a gente chama de umbral? Aonde que eles estão?
Olha, o espírito obsessor, ele está na região do nosso pensamento. Então, não há uma localização física, não é? Onde nós colocamos o nosso pensamento, nós temos a nossa fortaleza ou temos as nossas debilidades. Pense no bem, você só vai atrair espíritos bons. Pense no mal, você vai atrair maus espíritos. Ou, não gosto de falar maus, espíritos que ainda não são bons.
Hélio, o que é necessário para a gente sair e se libertar das ações desses espíritos inferiores, hein?
Amar, perdoar e amar.
Ô Fernando, a obsessão pode levar a problemas do corpo físico, deixar até a pessoa sem vontade de viver, pensar em suicídio, inclusive?
Turibio, pode sim. E da mesma forma que isso pode nos levar, o nosso pensamento pode nos retomar a ânsia pela vida, o desejo pela vida. Então basta a gente mudar o pensamento e se empenhar a ser uma pessoa melhor para transformar isso aí.
E o seu espírito pode ajudar as pessoas?
Certamente pelo processo educacional, da proposta de vida, vivendo com felicidade e com alegria.
Oswaldo, nós estamos caminhando para os instantes finais aqui do Semana Boa Nova. Qual é a sua palavra especial de hoje? Uma palavra só para definir tudo que a gente falou aqui hoje. Tem alguma aí?
Perdão.
Perdão, muito bem, está aí. Muito obrigado, Oswaldo, pela sua vinda aqui hoje.
Agradeço eu pela oportunidade que se renovou. E fico sempre muito feliz de estar na companhia de vocês nesse trabalho tão importante.
Muito obrigado, Oswaldo. Estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje, onde falamos de obsessão e desobsessão. O convidado foi Oswaldo Gimenez, lá da Sociedade Espírita José Domingos Bueno. Semana que vem, Durval Rezende estará conosco falando sobre respeitando as opiniões contrárias. Saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora de hoje, Paulo Matos Souza. Parabéns, Paulo. Parabéns, Paulo. Daqui a pouquinho a Clarissa já vai postar como é que você vai fazer para pegar o seu livro. Bom, você vai ficar por aqui agora com o Vieira Filho no programa Super Sábado Show. Às 23h30 vem aí o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz com história de uma mensagem. Fica com a gente, www.semeador.org ou Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo.
E uma boa semana para você, ouvinte. Thank you.
pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado. ABC do Bem. É hora de boa notícia na ABC.
A Prefeitura de Santo André colocou nas ruas mais uma campanha educativa, desta vez com enfoque no álcool, alertando a população para o perigo em dirigir e consumir bebida alcoólica. As ações realizadas compõem intervenções artísticas em vias públicas, com distribuição de material gráfico durante toda a semana. E nas noites de sexta e sábado, uma esquete teatral acontece dentro de bares e restaurantes, para reforçar o caráter da ação. A campanha conta ainda com comunicação visual direcionada, com mensagens educativas em banners, faixas e dentro dos ônibus da frota municipal da cidade.
ABC do Bem.
Rádio ABC.
A equipe de esportes Ismael Alves transmite neste sábado, a partir das 14h30, o jogo Nacional e Santo André.
Santo André do coração.
Nacional e Santo André, direto do estádio Nicolau Alayon, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Nacional e Santo André. É a Rádio ABC acompanhando os jogos do Ramalhão no Futebol Paulista. ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
No Grande ABC em São Paulo são exatamente 10h01.
A partir de agora, na Rádio ABC, Super Sábado Show com Vieira Filho.
Muito bom dia, senhores ouvintes da ABC AM 1570. A partir de agora, eu, Vieira Filho, vou com você até às 13 horas com o programa Super Sábado Show. Vocês que estiveram aí com meu amigo Turíbio e toda a sua equipe aí, semeando a boa. Mas muito lindo, 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 lindo. E agora vocês fiquem comigo. Na técnica de som, meu amigo Marcelo. Bom dia, Marcelo. Na direção geral do programa, Ivo Rocha e Rodrigo Rocha. Na direção musical, sempre ela, Regina Vieira. A partir de agora, você curte as melhores músicas de todos os tempos aqui no Super Sábado Show comigo, até às 13 horas. O telefone é o 4435-9020, 4435-9020, para você participar. E também o WhatsApp, 953-008-475, 953-008-475 é o nosso WhatsApp. Eu acho que tem gente na linha já, Marcelo? Vamos ver quem está na linha, alô?
Alô, Vieira, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É o Marcão de Independência.
Fala, meu amigo Marcão, como é que você tá, rapaz?
Tô bem aqui, tô aqui no salão do cabeleireiro do Paraná aqui.
Mas você tá na mesa, não? Não, tá na cadeira?
Não, se eu tivesse, eu não tinha coragem de falar.
Tá certo.
Tô aqui legal. Com o amigo Odair aí, com o amigo Odair e o Cardoso aqui, que tá sofrendo aqui na cadeira do cabeleireiro aqui.
Ô, oh, meu Deus! É isso aí.
Esse povo aí.
E vai mandar alô pra esposa também?
Isso, a minha esposa Silvana, a esposa do Paraná também, que ela não tá ouvindo a rádio, Maria Helena.
Certo.
O Jesus Adimogi, o Luizinho do Táxi de São Caetano, parceirão.
Certo.
E um especial pro cabeleireiro aqui da Califórnia, Paraná.
Legal, meu amigo. Um abraço, abraço. Marcão. Fica com Deus. Tchau, esse velho. É o Marcão. Tchau. Marcão lá do Jardim Independência. É, legal. 10 horas e 3 minutos, o telefone já tá no gancho e já estão ligando. Vamos ver quem tá na linha. Alô? Quem fala?
É o Hitler.
Hitler?
Isso, eu não estou entendendo, Hitler, sou Bernardo.
Ô, meu amigo, como é que você tá, rapaz?
O Marcão aí, viu?
Ah.
A TV Tito, sou Bernardo, aqui, tá muito bom, pegando Rio Grande do Sul, né?
Certo.
É, negócio de charrua lá, tá muito bom lá.
Legal.
É, pro Paraná, tá voltando a Aparecida, pro Olímpio, quero casar, tem um filho chamado Gustavo, agora tô indecido, pode ir, vai, Jesus, que bom dia.
Falou, Hitler, um abraço, meu amigo. Fica com Deus, esse é o meu amigo Hitler, lá de São Bernardo do Campo. 10 horas e 4 minutos, você está comigo. Vieira Filho até as 13 horas com o Super Sábado Show. É só você ligar pra cá no 4435-9020 e marcar que pedir a sua música. Vamos ver quem tá na linha. Alô?
Bom dia.
Quem fala?
É Luizinho.
Ô, Luizinho?
Como vai? Tudo bem, filho?
Tudo bem você, Luiz?
Tudo certo, irmão.
Então tá, você tá em São Caetano hoje?
Hoje eu tô em São Caetano.
Opa, legal.
Eu tô fazendo uma... Tem um amigo meu chamado João, ele tá pintando a minha casa aqui, eu vou oferecer o programa pra ele.
Legal, João, manda ele caprichar na pintura aí que você merece, hein?
Aí, ó, tá bom. E,
ó, fala...
A turminha lá do Paraná, o essa turma toda aí.
Fala pro João se ele caprichar aí na sua casa, depois eu faço a propaganda pra ele de graça aqui.
Falou,
Vieira. Falou, Luizinho.
Bom dia.
Um abraço, esse é meu amigo Luizinho, lá de São Caetano, Luizinho do Táxi. Já tem gente na linha, o telefone não para. Alô?
Alô?
Fala, meu amigo Paraná.
E aí, meu irmão?
Como é que você tá?
Eu tô bem, você?
Também, tranquilo.
Então, eu tô aqui.